Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje nós vamos falar de um tema muito atual e necessário que tem muito a ver com o dia a dia das sociedades. A gente vai abordar e vai identificar as relações entre a globalização e a sustentabilidade usando, claro, a geografia. E para isso está aqui conosco mais uma vez o professor Elian Alabilute. Um grande parceiro dessa aventura que é o PodGel, que já vai fazer 6 meses, inclusive, e que tem como objetivo trazer geografia diretamente para o seu ouvido. E para isso acontecer cada vez mais, com cada vez mais pessoas, a gente precisa que vocês se inscrevam nos canais do PodGel, lá no Instagram, no arroba PodGel, underline Professor Tom, lá no Facebook, lá na página do Professor Tom Mascarenhas, lá no Twitter, no arroba PodGel Podcast, né? E nos agregadores, nos tocadores de música, no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no Podcast Addict, Castbox e vários. E vocês fazendo isso ajudam o PodGel a chegar cada vez mais longe, a cada vez mais pessoas. Tá certo, pessoal? Mas estamos aqui com o professor Elian e vamos aproveitá-lo. Tudo bem, professor? É uma satisfação muito grande ter aqui o senhor conosco mais uma vez e para tratar de mais uma vez um tema relevante que envolve basicamente tudo, né? A geografia é isso, né? É estudar o homem, né, no meio em que ele vive é abrangente, é complexo, né? E a gente que é da geografia, a gente que lute, a gente que se vire. Mas então, professor, como a gente pode usar a geografia para trabalhar essa relação entre a globalização e a sustentabilidade?
Queridos companheiros, prezado amigo Tom, realmente nós podemos, de certa forma, interligar um pouco para falarmos sobre o quadro do mundo hoje, nesse mundo em que vivemos, no século XXI, a geografia, a globalização e a sustentabilidade. Primeiro, porque podemos falar de várias geografias. Não apenas uma, né? Mas a geografia física, humana e social, econômica, geografia política, hoje muito importante, geografia da saúde, comportamental também, um ramo que vem ganhando muito prestígio no campo da ciência geográfica, pelo estado do mundo em que ele se encontra e da sociedade em que vivemos hoje. Geografia, esta sim, importantíssima geografia ambiental, ou até alguns a chamam de ecológica, e que hoje tem uma importância muito grande devido ao estado em que o nosso planeta se encontra. Após 1980, com a aceleração do processo de globalização, a geografia passa a reavaliar sua atuação no sentido de entender o mundo ou a nova era que vem dando cadência ao nosso planeta, que é nosso sustentáculo, nossa base material, não podemos nos esquecer disto, e que nós, com ela, possamos nos desenvolver e nos tornarmos cada vez mais responsáveis, ou nos tornando cada vez mais responsável pela sustentabilidade da Terra, para que nós possamos ter vida, desenvolver a vida no planeta. Daí, nós poderíamos, de certa forma, tratar da globalização, falando do cenário atual do mundo e o meio ambiente. Nesse recorte que eu dei, nós podemos dizer que, no início do século XXI, a avassaladora e intensa corrida da globalização, ou mundialização econômica, como preferem os franceses, fazem crescer cada vez mais o mal-estar social e econômico da sociedade global. Isso se deve porque tenta a globalização fazer com que o mundo seja governável como uma mercadoria. Isto fica claro, sobretudo depois do consenso de Washington de 1980 e o neoliberalismo que vem no seu bojo. na proposta que recebemos a partir deste ano e que vai dar um poder enorme à globalização. É a referência, o motivo para a intensificação do processo de globalização, na verdade, esse consenso. E aí então destacamos o papel da geografia, da globalização, porque elas passam a influir sobre todas as categorias de análise da geografia e suas relações com as demais ciências. A partir daí, é que a globalização que manda no mundo, e assim em todas as faces ou campos da geografia, que a escola deve buscar uma nova educação para os jovens, tentando educá-los principalmente para a vida. Devido, então, a essa situação, nesse preâmbulo que fiz no nosso podcast, mais ainda a geografia, sobretudo, deve educar para a vida, pois ela pode desaparecer muito em breve. É nisto que nós vamos pensar a partir de agora, então.
Professor, achei muito interessante sua colocação com relação à questão da educação para a vida, né? A gente tem um embate dentro da educação, no caso brasileira, falando assim especificamente no caso do Brasil, né? Aquela questão de educar para a vida ou educar para o mercado de trabalho. É possível fazer as duas coisas, né? Mas no caso da geografia, como é que o senhor acha, como é que o senhor pensa aí, como é que o senhor vê a possibilidade da geografia em termos de como a geografia pode ajudar a educar aí para a vida, né? Como a geografia pode pedagogicamente se encaixar aí ou ser efetivamente útil, né, na formação dos jovens dentro da conjuntura que a gente vive hoje em dia?
A geografia tem hoje que buscar caminhos pedagógicos para educar, então, como dizíamos anteriormente, aos nossos jovens de hoje, do século XXI, de um mundo mais intensamente globalizado, ou como dizem os franceses, mundializado. Nós podemos mencionar aqui dois grandes sociólogos, pedagogos também, filósofos. Um, o sociólogo italiano Domenico Di Masi, que tem um livro mundialmente conhecido chamado O Ócio Criativo, onde ele explica que não temos mais o trabalho naquela forma clássica em que nós o conhecíamos. E aí hoje a exigência da inovação e da criatividade para os jovens poderem se realizar neste mundo diferente que vem no bojo desse processo de globalização. E, além do Domênico, um outro grande pensador também, que tem várias formações, o Edgar Morin. Ambos explicam e justificam muito bem que a escola hoje deve educar para a vida, de tal forma que os alunos atualmente precisam saber de tudo um pouco diante desse novo quadro que o mundo os oferece para pensarem no seu futuro, nas suas futuras profissões, se é que podemos falar, na verdade, em profissões ou em ocasiões, oportunidades e ocupações nessa nova dinâmica da sociedade intensamente globalizada, marcada por três revoluções: tecnológica, dos meios de comunicação e também dos transportes, encurtando o mundo. Essa é a grande verdade. Os nossos alunos, então, não precisam ser preparados como antigamente para profissões, uma vez que terão que sobreviver com muita criatividade para novas ocupações ou oportunidades de trabalho, onde seria importante para que eles pudessem se inserir nesse novo contexto, através da educação, conhecer um pouco de arte, cinema, televisão, literatura, música, teatro, informática. Então, aí nós estaríamos preparando eles diante das influências do processo de globalização que dinamiza a economia, a sociedade, para que possam buscar um futuro um pouquinho mais, vamos dizer assim, garantido, né? Se é que possível, podemos dizer, em garantir um futuro mais tranquilo para essa nossa juventude que está conosco em sala de aula. Além disto, um outro grande pensador, geógrafo também, Yves Lacoste, nos anos 70, ele já dizia que a geografia, que os professores já não passavam mais pela sala de aula apenas para ensinar geografia, mas sim para que levassem os alunos a conhecerem tudo o que se passa e que é veiculado pelos meios de comunicação para entenderem o mundo de hoje, a sociedade do espetáculo, da internet, da propaganda em que vivemos hoje. Por isso, o rádio, o cinema, o teatro, a televisão, a internet, jornais, revistas de outdoors, dizia Yves Lacoste, que tudo isso deveria servir de aprendizado também para eles, para que nessa dinâmica do mundo hoje, multifacetado pelas oportunidades e ocupações, não mais por antigas profissões, na acepção do termo, para que eles possam pensar num futuro um pouco mais garantido, se é que de fato nós podemos, pelo estado do mundo hoje, dizer que eles terão uma grande garantia de que farão muito sucesso, como fizemos nós de uma geração anterior, que não éramos dessa era da globalização, que mudou a face do mundo de tal forma que eu chego a dizer que não temos mais, não estamos mais na pós-modernidade, mas estamos agora na ultramodernidade. Agora, até caberia, nós faremos uma pergunta. E por que isto? Por que esse novo cenário em que essa juventude que está conosco na sala de aula, desde o Fundamental 1 até a universidade, precisam para que possam compreender esse novo panorama do mundo, que vem, sobretudo, de 1980 para cá, nos deixando um pouco preocupados por todas as crises também que vêm se manifestando no planeta em relação às consequências dessa visão muito economicista, muito financeira da globalização e, com ela, a organização de uma sociedade multifacetada, que eu diria hoje que já não temos mais duas classes, mas temos várias classes sociais por conta dessa nova panorâmica que vem no bojo da influência da globalização na estruturação do mundo. Porque a dinâmica do mundo e do planeta mudou muito a partir desse processo de globalização em todos os campos de atuação da geografia e de outras ciências e disciplinas também. Nosso planeta e as pessoas que nele vivem vêm conhecendo um processo de grandes mudanças econômicas, sociais e principalmente as ambientais, né? Como, por exemplo, mudanças climáticas, processo acelerado de desertificação, a degradação das florestas derrubadas e queimadas, a emissão de gases poluentes na atmosfera, efeito estufa, fenômeno El Niño, rios voadores e outros tantos que estão começando a comprometer a vida no planeta. Nós sabemos que o nosso planeta, é papel da geografia informá-los muito bem, junto com outras ciências afins também, é um organismo vivo, sente como nós desgastes e doenças que impedem de dar o melhor de si, para nós principalmente que dependemos da sustentabilidade do meio ambiente para viver. Então, que cenário nós temos hoje, atual, em função da globalização e, sobretudo, da sua repercussão na desorganização, vamos dizer assim, ou desestruturação do meio ambiente, que é o nosso suporte básico para a existência da vida no planeta? Com o processo de globalização e seu enorme poder, aumenta cada vez mais a pressão sobre os recursos que a Terra pode oferecer, para que na interação entre o ser humano e esses recursos e a Terra, ela se desenvolva a economia e a sociedade. E quando nós sentimos apertar essa questão devido após a Segunda Guerra Mundial, onde a industrialização e a Terceira Revolução Industrial se fazem presentes de forma mais marcante. 1972 é um ano de grande referência. Por quê? Em Estocolmo, na Suécia, surge efetivamente a preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, de caráter global, pois até então era local, e também mais científico em relação à sustentabilidade do planeta, né? Mas apesar que a partir daí, convenções, encontros, congressos, convocações da ONU para tratarmos esse sério problema que afeta o mundo, o que é que nós sentimos para dizer a vocês? Muito pouco avançamos no sentido de preservar realmente a vida no planeta. Isso, na verdade, se dá nesta quarta e atual onda da globalização, que vem desde a Segunda Guerra Mundial, acentuada nos anos 60 e 80, a partir do consenso de Washington. E vem comprometendo, isso que nos preocupa cada vez mais, primeiro, a maior igualdade na distribuição das riquezas no mundo. E não só isto, mas a própria permanência da vida no planeta. Daí falarmos hoje na importância de um outro ramo da geografia, dentre aqueles ramos que citávamos no início da nossa fala, a geografia ambiental ou a geografia ecológica.
A geografia tem esse caráter, né, bem totalizante, né, porque é aquilo que a gente já sabe, né, quando a gente fala que a geografia é o estudo do homem no meio em que ele vive, acaba que fica muito grande, né. E aí a geografia ecológica, essa geografia ambiental, o senhor pode falar pra gente aí, né, qual é o enfoque ali principal dessa vertente da geografia?
Cabe à geografia, portanto, como geografia ambiental ou ecológica, neste estado do mundo, onde ela passa a ter grande responsabilidade de denunciar, sobretudo, o que vem ocorrendo no meio ambiente e pondo em risco a sustentabilidade do planeta. E por quê? Porque, como dizem vários geógrafos, a geografia serve, entre muitas outras coisas, para pensar o amanhã. Essa é a grande verdade. De como o ser humano vem alterando até os ciclos do ponto de vista geográfico, biológico, atmosférico, da hidrografia, do clima, que comprometem a estrutura física do planeta Terra. Terra, que é um organismo vivo, como muitos sabemos, para a geografia, as ciências naturais e a biologia, e que explicam isto com muita propriedade. Assim, a geografia, como uma ciência abrangente, nos permite hoje entender o processo de organização territorial, social e econômica do espaço, através dos impactos que esse processo de globalização vem provocando. Mas, hoje, é o tema da nossa apresentação aqui, sobre principalmente o meio ambiente e a sustentabilidade. Né? Por quê? Graças a todo esse movimento globalizacionista, sobre a pressão dos recursos que a Terra oferece para a nossa sustentabilidade, nós, do ponto de vista ambiental, vivemos hoje uma sexta grande onda de extinção em massa da vida no planeta. Essa é a preocupação da geografia ambiental hoje, mais pontual. E qual foi a onda anterior a esta? É aquela onda, a quinta grande onda de extinção em massa da vida no planeta, que se deu há 65 milhões de anos passados, onde só ficamos com 30% da vida e que depois da sumida dos dinossauros, dos répteis gigantes e aves voadoras, foi se estabelecendo de novo a vida aos poucos. Mas a causa desta quinta onda, que quase compromete a vida no planeta, isso se deu devido a um fenômeno natural, a queda de um asteroide no Golfo do México, que provocou um efeito estufa, vamos dizer assim, como que nós assistimos hoje. E hoje, quem provoca esta grande onda, a sexta de extinção em massa da vida no planeta, somos nós. Nós somos o asteroide. Agora a causa é o nosso mau comportamento, graças ao processo de globalização de querer que o planeta dê recursos e mais recursos para manter um alto consumo de bens materiais, para acompanhar o que quer, o que sugere a globalização, vender, vender e vender.
É, professor, realmente, né, como a gente pode perceber no dia a dia, como a gente pode perceber quando estuda, nós profissionais, os alunos, né, a gente percebe que a globalização ela está pautada no consumo. E esse consumo, da maneira como ele vem sendo feito, né, ele tende a ser altamente destrutivo. Né? E a sustentabilidade, né, nesse processo de globalização, como a sustentabilidade poderia ser inserida de forma real, né? Porque a gente também vê muitas vezes, né, projetos de sustentabilidade que ficam só no papel, a gente vê projetos de sustentabilidade que são, na verdade, conversa para boi dormir. Será que dá, assim, de maneira séria, será que a gente consegue aliar a sustentabilidade ao processo de globalização, ao capitalismo? Será que é possível isso?
Vamos dar um exemplo gráfico disto. Trabalhando com outros geógrafos e pensadores da USP, em Portugal, não muito distante, nós vimos uma placa que me chamou particularmente a atenção num grande hipermercado português, talvez o maior, lá de Lisboa. Não haviam outdoors, não haviam aquela Disneylândia pedagógica de propaganda, de imagens para vender, mas havia uma grande placa na abertura, enorme, vista pela estrada à distância, sobre aquele hipermercado. A placa dizia o seguinte: se você não sabe o que quer, entre que nós temos. Aí está. Daí, podemos justificar, então, com esse exemplo gráfico, o dia que vem se comemorando há mais de 10 anos, no mês de agosto principalmente, o dia da sobrecarga da Terra, né? Que, tristemente, desde 2013, anualmente vem sendo antecipada a comemoração do dia da sobrecarga da Terra. É uma avaliação que quem faz é o Footprint Network Global, e que calcula a pressão que nós, infelizmente, exercemos, os impactos que temos de destruição ou preservação do planeta. Essa é a grande verdade. Depois disto, também, em 2006, surge a pegada ecológica, uma metodologia proposta por dois pesquisadores de grande nome hoje para medir os rastros que nós deixamos no planeta a partir dos nossos hábitos de consumo. A pegada ecológica, nosso impacto sobre a Terra está muito forte. Seu tamanho médio é de 2,8 hectares per capita, segundo seus dois criadores, Martin Rees e Martin Zuckermelge. Esse número representa a área terrestre e aquática biologicamente produtiva necessária para fornecer a uma única pessoa comida, fibra, madeira, terreno para construção e terra para absorver o carbono emitido pela queima de combustíveis fósseis também. E os dejetos também, o lixo, que hoje é um problema de questão ambiental gravíssimo, seríssimo. Somos grandes, intensos produtores numa sociedade consumista de toneladas e toneladas de lixo. Como o planeta só consegue regenerar apenas 1,8 hectares por ano, os seres humanos, nós precisamos mudar urgentemente nossas formas de consumir os recursos naturais. E os países desenvolvidos, aí está a globalização na mão deles, são os que apresentam maior pegada ecológica. A pegada mais forte do planeta é a dos Estados Unidos da América do Norte, 9,6 hectares por pessoa, quando a média é de 2,8. Essa é a grande verdade. Então, por quê? Devido especialmente ao consumo de combustíveis fósseis e do alto padrão de consumo que a sociedade norte-americana e os que o seguem também, hoje, de forma até mais intensa, para obterem o mesmo padrão de vida que eles querem ter, e que é elevadíssimo. Né? Mas os Estados Unidos são devedores hoje de áreas disponíveis para justificarem o tanto que eles querem nesses 9,6 hectares por pessoa para manterem um altíssimo padrão de vida enquanto outros vivem na miséria, enquanto cada vez uma parte maior do planeta vai ficando abaixo da linha de pobreza, que esse é um fenômeno não só que atinge o Brasil, hoje com 80 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza, mas é uma questão, a partir da globalização, de caráter global, de caráter mundial também. Essa é a grande verdade. Então, aí fazemos uma pergunta. Onde vamos parar com isso? Com a miséria aumentando, mas não só social, sobretudo ecológica, e também, de certa forma, a miséria moral e ética, que vem dessa situação de que não há recursos para tanta produção de bens que o mundo quer.
O que o senhor falou aí no final, essa questão que o senhor levantou aí no final, acho que é para a gente parar e pensar, né? Onde a gente vai parar com isso? Né? A miséria que está se criando não é uma miséria só econômica, é uma miséria em todos os sentidos. E aí eu pergunto, né? Há possibilidades? Há chance de algo diferente acontecer? A globalização, ela tem aspectos positivos e negativos? Será que não seria possível tentar capitalizar esses aspectos positivos?
Movimentos antiglobalização. Aí está outro item que nós podemos trazer para vocês em relação a justificarmos e não exagerarmos o porquê do papel que tem coisas boas com a globalização, mas os aspectos negativos são mais avassaladores na sociedade, na economia e, sobretudo, no meio ambiente. Então, esses movimentos vêm crescendo, de, vamos dizer assim, do ano 2000 para cá, de uma maneira cada vez mais intensa, de tal forma que o pensador que citamos, Edgar Morin e outros, falarem da necessidade até de uma educação para a era planetária. Né? Não mais apenas a era pós-industrial ou outras eras que nós conhecemos, que vem se sucedendo, tentando justificar a organização do processo de desenvolvimento do mundo. A era do marketing, outra era marcante, o braço armado, como eu e Milton Santos dizíamos, da globalização, entre os M's que a globalização usa para se manter a sua ação predatória sobre o meio ambiente, procurando ativar cada vez mais o consumo para oferir lucros e lucros cada vez maiores, mais intensos, em detrimento da pobreza que vai crescendo a olhos vistos em todo o mundo. Até podemos citar o próprio Papa Francisco, uma figura religiosa, que recentemente, não faz muito tempo, soltou uma encíclica, que tem um peso, de certa forma, na sociedade global. É sempre bem avaliada. A encíclica Laudato Si, onde ele diz o seguinte, nessa encíclica que teve grande repercussão mundial: que tipo de mundo quer deixar a quem vai sucedermos? As crianças que estão a crescer. Esse é o grande interrogativo, é o âmago da Laudato Si do Papa Francisco. Como dizer e devemos cuidar da casa comum? Que prossegue ainda dizendo: esta pergunta não toca apenas ao meio ambiente de maneira isolada. porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Isso conduz a interrogar-se sobre o sentido da existência e sobre os valores que estão na base da vida social. Esse consumismo desenfreado, a sede do ter, para ter o poder, para mandar, para governar, a sede do prazer, que tem um custo cada vez mais alto, caríssimo, explorado até imoralmente pelo processo de globalização. Então, podemos fazer com ele uma pergunta. Para que viemos a esta vida, quando falamos que a geografia e outras ciências e disciplinas devem educar para a vida? Para que trabalhos devemos criar oportunidades para dar emprego, para dar futuro à sociedade hoje cada vez mais intensa do desemprego? Não temos mais empregos na forma clássica, como já disse anteriormente, mas ocupações e oportunidades, é para isso que devemos educar as crianças pela geografia, enfim, por todas as disciplinas, de uma forma conjunta, multidisciplinar, de que eles podem pensar no futuro de um planeta um pouco mais seguro. Né? Então é isso que nós podemos trazer aqui nessas considerações sobre o papel da geografia, o processo de globalização e a grave e séria questão que, como diz o Roberto Carlos numa música muito bonita, é Amazônia insônia. Então eu diria, para finalizarmos, não é só a Amazônia que nos cria insônia, como diz a música do Roberto Carlos, bem de caráter ecológico, mas é o estado do mundo de forma geral, e aí estamos aqui para falar a vocês sobre isto, a insônia. Essa é a grande verdade. Então, também concluindo, na era planetária, do Edgar Morin e outros grandes pensadores que vêm causando repercussão no mundo inteiro, do ponto de vista pedagógico, educacional, nós temos que repensar atitudes. Via numa estrada, não faz muito tempo, de Curitiba para Florianópolis, um trecho em construção, uma construtora, Triunfo, pôs uma placa muito interessante para dizer da sua preocupação na construção desse trecho da rodovia, de caráter ecológico. A placa dizia assim: meio ambiente é uma questão de atitude. É isso que propomos aos jovens universitários, aos jovens desde o Fundi 1 até o ensino médio, que pensem nisso. Nós, professores, os ajudemos a refletir sobre isto. Mudanças de hábitos, mudanças de atitudes. É assim que nós vamos tentar reverter esse quadro da sexta grande onda de extinção em massa da vida no planeta, e que chega a dizer em biologia mesmo, por biólogos, que em 30 anos, se não revertermos essa situação, 30% de novo, como há 65 milhões de anos atrás, corremos o risco de ter apenas como vida no planeta.
Professor Elian, né, eu agradeço, e eu agradeço em nome dos ouvintes também do PodGel, mais uma aula para que a gente possa aí parar, pensar, né, visualizar o nosso meio vivido. Acho importante, né, que a gente consiga trazer aqui no PodGel esse tipo de visão, visão questionadora, visão propositiva, que espero que ajude bastante a todo mundo que vai ouvir, e eu sei que não vai ser pouca gente. A gente tem observado aí um aumento bacana dos ouvintes aí do PodGel. A gente está em quase 10 mil audições, já estamos chegando. Quando chegar, eu vou falar, mas também muito disso também se deve, né, ao senhor, né, às suas participações aqui no PodGel, que são sempre muito ricas. Então eu agradeço muito a sua disponibilidade de sempre, a sua generosidade, a sua cordialidade, né? Então, muito obrigado. Em nome dos ouvintes do PodGel, agradeço demais a sua participação aqui.
Fica aqui nosso agradecimento mais uma vez ao convite do Tom, ao PodGel, e e a oportunidade de falar a vocês, não apenas do ponto de vista educacional, do ponto de vista científico, mas num apelo muito contundente de que só pela educação, que é o que vocês fazem, nós fazemos, trabalhamos juntos, nós alunos, vocês alunos, nós professores, nós escritores de livros didáticos, por um mundo melhor, tendo a esperança de que só nós, só vocês principalmente, podem dar à nova geração que vai substituí-los uma melhor condição de vida ao planeta. Grande abraço, as bênçãos de Deus a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um PodGel, que eu espero, né, para mim foi, espero que para vocês também tenha sido muito rico. Acho que é sempre muito boa a participação do professor Elian aqui com a gente, né? Dá para a gente parar, pensar e refletir mesmo, né, sobre os aspectos que ele traz aqui para a gente. E sempre, né, vai ajudar, né, em várias formas. Eu acho que ajuda a gente de várias formas, né? Espero que tenha sido proveitoso para todos. E gostaria de pedir, né, que vocês, para quem está chegando agora, para quem já é habitual aqui com a gente, né, se ainda não se inscreveu nas redes sociais, né, se inscreva nas redes do PodGel, lá no Instagram, no arroba PodGel, _ professor Tom com N, lá no Facebook, lá na página do professor Tom, né, lá no Twitter, no arroba PodGel Podcast, e procura o PodGel nos tocadores de música, nos tocadores de podcast, no Anchor, né, no Spotify, no Google Podcast, no Castbox, Podcast Addicts, Breaker, no Deezer também. É só digitar PodGel que vai achar o PodGel, segue a gente lá, isso ajuda a ampliar o alcance. Estou muito satisfeito, né, que só com a divulgação orgânica, que a gente não faz divulgação paga, então assim, só com a divulgação orgânica, já vamos fazer 6 meses agora, dia 4 de outubro, e já estamos com quase 10 mil audições. Claro que com o apoio de vocês a gente vai chegar mais longe, a gente vai chegar a mais pessoas. E quem puder também, né, vai estar no link do episódio, quem puder, né, apoia o PodGel, clica lá no link, né, do Apoia-se, dá uma olhadinha, vê o que que acha, se puder, vai ser muito bem-vindo, se não puder, também vai ser muito bem-vindo. Mas dá uma olhadinha lá, apoia.se/PodGel, ok, pessoal? Então espero que estejam todos bem, um abraço em todos e até o próximo episódio.